Olá, vivam muito boa tarde, sejam bem-vindos à emissão do Desporto Associativo com a Rádio Alfa. Esta emissão do Desporto Associativo, dedicado ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França, sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes e ainda o Manuel Alexandre no apoio à produção. Saiba que, se não tiver a oportunidade de ouvir esta emissão em tempo útil, pode ouvi-la a partir de 1 da manhã, na passagem de segunda para terça-feira, no momento em que redifusão esta emissão do Desporto Associativo. Relembro que é na noite de segunda para terça, a partir de 1 da manhã. Ou então, ainda pode ouvir em qualquer momento do dia, em qualquer ponto do mundo que queira, através do site da Rádio Alfa, via internet, em podcast. Portanto, pode escutar e ouvir esta emissão do Desporto Associativo em qualquer momento. Os temas principais de hoje, começamos pelo Campeonato Nacional 3, no Grupo H. O Lusitanos de Samor regressou às vitórias, subiu na classificação para o sexto lugar, com os mesmos 16 pontos do quinto e a 6 pontos do primeiro lugar. Já no Grupo I, o Lusitanos de Thionville continua invicto e isolado na liderança do grupo. Nas ligas regionais, jogos disputados ao domingo da tarde, disputam-se amanhã eliminatórias de ligas regionais. O Lusitanos B joga na taça da Liga de Paris Ildefonso frente a uma equipa do Regional 1. No campeonato de ligas departamentais, disputados ao domingo de manhã, a Liga de Valdemarne tem derby entre duas equipas vizinhas, são elas os portugueses Académica de Champigny, frente aos portugueses de Villiers-sur-Marne. No campeonato da primeira Liga Portuguesa de Futebol, o Benfica voltou a empatar ontem, à passagem da 13ª jornada do campeonato, e pode ser ultrapassado pelo Porto na classificação geral, perdendo a segunda posição para os Dragões. Jogos da UEFA esta semana serão decisivos para as equipas portuguesas. Em futsal, o Sporting Clube de Paris joga amanhã às 14h30 em Ajaccio, na Córcega. Os nossos convidados de hoje, via telefone, temos o John Viegas, treinador da equipa B do Lusitanos de Samor, David Rodrigues, presidente dos portugueses Académica de Champigny. Em estúdio, Nuno Abrantes, que é o ex-treinador dos portugueses Vilizi, atualmente treina a categoria de júniores na União Desportiva Viroflé, enquanto nosso convidado na qualidade de comentador hoje aqui. Nuno, boa tarde, bem-vindo uma vez mais à emissão do Desporto Associativo.
Olá, boa tarde, Sr. Sousa, boa tarde, Manuel, boa tarde a todos, é sempre um prazer.
Ora, estes são os principais temas que vamos desenvolver daqui a pouco, a seguir a um breve intervalo. Até já. Ora, renovamos os votos de uma muito boa tarde, 13 minutos passados das 17 horas, e uma vez mais, Nuno, boa tarde e bem-vindo aqui à emissão do Desporto Associativo. Ex-treinador dos portugueses de Vilizi, atualmente treinador de uma categoria de júniores na União Desportiva Viroflé, que é uma equipa francesa, como é que está a correr a vida para o Nuno?
Está a correr bem, está a correr bem, é o terceiro ano já consecutivo no clube. Temos conseguido atingir os nossos objetivos, que é, além de formar um jogador, formar um homem também.
Muito bem. Vamos passar aos principais temas da emissão de hoje, começando pelo Campeonato Nacional 3 no Grupo A. O Lusitanos de Samor, sob o comando do novo técnico Hélder Esteves, o Lusitanos regressou às vitórias, venceu em Cheron por 2-0 frente ao Linas Moderi, quarto classificado, e subiu do oitavo para o sexto lugar, com os mesmos 16 pontos do quinto classificado, e menos 6 pontos que o FC Ballonge, líder do grupo, com 22 pontos. Este fim de semana disputa-se a 11ª jornada. O Lusitano joga amanhã, às 15 horas, no estádio Bernard Marroquin em Mainvilliers, onde a equipa do Lusitanos vai defrontar a equipa local, o CS Mainvilliers, que é 14º classificado e último da tabela classificativa, com apenas 4 pontos. Quanto ao grupo I, neste mesmo campeonato nacional 3, temos a equipa do Lusitanos de Tianville, mantém-se invicto no primeiro lugar com 21 pontos, mais 3 e menos um jogo sobre o Cerro Union, segundo classificado. O jogo de amanhã, frente à equipa B do FC Nantes, foi adiado por motivos certamente de tempo, porque para aqueles lados, perto de Estrasburgo, faz muito frio. Vamos abordar os temas também sobre a Liga Regional do domingo da tarde, de jogos disputados a partir das 14h30. Na Liga de Paris-Île-de-France, na Regional 3, Grupo A, equipa do Lusitanos B. Primeiro classificado fez a grande surpresa da jornada ao perder em casa por 2-1 frente ao Moacir Senar, o último na tabela classificativa e sem vitórias. Portanto, foi para o Moacir Senar, foi a primeira vitória, e isto no campo do Lusitanos. O Moacir Senar, o último classificado, sem nenhuma vitória, criou a grande surpresa na última jornada, ao ir a Cheon, derrotar a equipa B do Lusitanos por 2-1. O Lusitanos B deixou a liderança para o Bretigny e o Maison Alfort. Ambos somam agora 15 pontos. A equipa B do Lusitanos está no terceiro lugar com 14 pontos. Vamos ao contacto de imediato. Já temos connosco John Viegas, treinador desta equipa dos Lusitanos. Boa tarde, John.
Olá, boa tarde.
John, o que é que sucedeu à equipa dos Lusitanos para conceder uma primeira vitória ao último classificado?
No último fim de semana foi o jogo mais complicado, um pouco de falta de agressividade, globalmente foi isto, durante a primeira parte, mais a primeira parte, e depois não conseguimos dar a volta ao jogo, foi mais complicado. E alguns reforços também, a parte do Moacir, tinha 4 ou 5 jogadores da equipa que treinava com a equipa principal, que reforçou porque o Moacir B não quer descer para a distrital, porque a equipa principal está para subir para a nacional, e neste momento o objetivo do Moacir B não é descer, e pronto, fomos a primeira equipa a dar vitória a esta equipa.
Mas, John, há que considerar a reforma que a Liga está a fazer relativamente aos campeonatos amadores, em que normalmente no final da época de, em 2024, o Nacional 3 está em vista de desaparecer, salvo erro. Não, não, o Regional 3, perdão.
O Nacional 3?
Não, o Regional 3. O Regional 3. O escalão no qual vocês jogam atualmente.
Vou mudar. Isto não tem esta. Esta novidade para mim. Mas para nós, globalmente, o objetivo é estar ali no topo. Pronto.
O nosso objetivo é a subida para o Regional 2, sobretudo.
É isso. Bom, é a primeira época que estou a treinar com junto com o Edi Medali, somos dois aí a treinar esta equipa B, está a correr bem. Globalmente o início da época é bom, a parte desta derrota, mas é bom. E pronto, jogo a jogo, vamos lá para o resto da época, mas o objetivo é claramente estar lá para a Regional 2, mas com calma. A equipa é muito nova.
É uma equipa que pode estar a preparar jogadores para ser uma fonte de abastecimento para a equipa principal?
É isto. É o nosso trabalho juntamente com a Nacional 3, agora com o Helder Esteves, que chegou há pouco tempo, com o Kevin Dias e Tony Sebastião, que está ali também no staff. É o Eri Medali e mais o treinador, que é o Kevin, está ali na sub-20. Todos juntos tentamos dar o máximo para meter no máximo jogador aqui uns anos na equipa principal. No último fim de semana tínhamos uma equipa F, quase 9 jogadores de 20 anos, 21, só havia 2 jogadores de 25 anos, e sentiu-se um pouco no último fim de semana.
E falando sobre a equipa principal dos Lusitanos, que ultimamente estava a ficar muito cá para baixo na tabela classificativa, a chegada de Helder Esteves já deu um pouco mais de ânimo à equipa, pelo menos regressou às vitórias, subiu para o sexto lugar com os mesmos pontos do quinto, está a caminho dos lugares cimeiros. As vossas relações com entre o Johnny e Elder Esteves, vocês contactam-se, falam, como é que...
Sim, isso tem na relação, é muito, muito, muito bom. Vamos lá, eles treinam de manhã, quando temos tempo, eu e o meu colega que treinamos junto, o Edi, vamos lá aos treinos, participamos, falamos, trocamos as ideias, e também as várias descidas que podem acontecer na nossa equipa, e também a subida, que há, desde o início da época, dois jogadores da minha equipa que já apareceram lá na equipa principal, e estamos sempre a trocar ideias, sempre. Isto é muito bom para o clube.
Ora, quero deixar aqui, Johnny, quero ficar aqui uma retificação e deixá-lo mais tranquilo de espírito. para dizer que o regional 3 do domingo da tarde não vai sofrer qualquer alteração. Esse desaparecimento do regional 3 destina-se unicamente aos campeonatos do domingo de manhã, do CDM. Portanto, temos um ouvinte que está sempre atento às nossas emissões, Mário da Mota, que faz parte da Liga de Paris. Obrigado, Mário, por esta retificação, e sempre atento para que nós possamos ter a boa informação aqui no Desporto Associativo. Um grande obrigado. John, portanto, o espírito um bocadinho mais descansado, não é?
Estou melhor.
Se me permites, como treinador, nós temos esta dificuldade, que é de planificar os jogos, e tendo sempre em conta que vamos jogar contra um adversário que tem a possibilidade de se reforçar, torna sempre o grau de dificuldade mais elevado ao relativo jogo, não é?
É isso.
É complicado. A gente pode fazer uma observação de uma equipa que joga com 11 jogadores, ou tem 14 ou 18, e de uma semana para outra pode reforçar com 5 ou 6 e vai entrar logo o esquema todo.
É isso. Esta gestão é mais complicada. Tentamos no máximo ter 3, 4 descidas, no máximo, para não ter uma mistura muito, muito complicada. Depois complica muito em termos de gestão de jogador
e para não perder a identidade de trabalho também.
É isso, porque não trabalho no gol durante a semana, durante os treinos, e depois, quando chega no domingo, acontece 5 ou 6 jogadores que não trabalharam durante a semana, as ideias não são as mesmas, totalmente.
Existe um projeto de clube e vai-se trabalhando as bases e vai-se preparando o jogador para uma possível transferência de categoria a nível interno do clube.
Ora, John, dado que estão aqui dois treinadores que podem conversar um com o outro, Nuno Abrantes e John Viegas, eu gostaria que vocês acompanhem, por certo, os campeonatos em Portugal, as equipas principais nacionais em Portugal. Estou a falar, fazer referência ao Sporting, Benfica, Porto, Braga. Querem fazer um pequeno comentário àquilo que está a acontecer atualmente no futebol português?
É assim, peço desculpa ao Viegas, não é, mas...
Contado.
Nós não podemos esquecer uma coisa. Hoje em dia, as equipas consideradas mais pequenas têm exatamente quase os mesmos meios. Cada vez é mais difícil de se vencer os jogos. Já não existe aquela diferença de qualidade coletiva do grupo. E por isso você vê que cada vez é mais difícil... Haver vitórias de com goleadas, com 4 ou 5-0 ou 5-1, é extremamente complicado. E a nível organizativo, os clubes considerados mais pequenos vão se aproximando dos clubes grandes, e depois aliado a diversos tipos de fatores, porque quem lidera um clube grande tem que saber fazer a renovação, não é anual nem é mensal, é diariamente preparar o jogador para que não possa perder pontos num jogo. Por exemplo, em casa, e nós, se analisarmos a nossa tabela do campeonato, vá por memória, não fiquei aqui sem bateria nos meus dados informáticos, penso que há uma diferença de 5, 6, 6 pontos entre o primeiro e o quarto ou quinto classificado.
Pois, mas eu gostaria de ter um pequeno comentário sobre as vossas opiniões relativamente aos jogos que decorreram esta semana. Estou a falar do Porto, na Taça da Liga, que foi ao Estoril, perder por 3-1 e ficou assim afastado da competição à passagem do primeiro jogo.
Exato.
O Porto, que é o detentor do troféu.
Era.
Quanto ao Benfica, estava no primeiro lugar com os mesmos pontos do Sporting, em 2 jogos... Empata 2 vezes, perde 4 pontos e desce para o segundo lugar com vista a cair para a terceira posição.
Sim, isso,
logo após o jogo do Porto, se
vencer, se os Dragões vencer, tem essa oportunidade de subir ao segundo lugar.
Como é que vocês estão a viver este campeonato em Portugal, tendo o Braga, que também já está a um ponto do Benfica, que na próxima semana o Benfica vai a Braga, por isso mais um jogo complicado para os encarnados?
Em termos globais do produto, isso é excelente, porque permite ter notícias todos os dias de uma forma diferente, encher as páginas dos jornais, isso é ótimo. Agora, falando do Benfica e do Porto, o Porto penso que facilita um bocado no Estoril, mas também até compreendo de uma certa forma, se é que são num determinado período da época, tem que escolher determinadas competições em que se possa atingir os objetivos. Não sei se ele fez isso. Pode ser, pode não ser. Em termos do Benfica, está a passar uma fase de instabilidade que penso que eu pessoalmente encontro o seu treinador demasiado isolado, ou seja, pouco protegido. Ele também penso que com as declarações que tem é difícil protegê-lo, porque não pode dizer a um adepto que fique em casa, embora não concorde com o comportamento dos adeptos, não é? Acho que nada justifica os meios, mas dizer, por exemplo, após uma vantagem de 3-0 contra o Inter de Milão, dizer, perder a possibilidade de ganhar 3 pontos e passado um dia ou dois ter uma declaração, dizer que estão num bom momento, penso que automaticamente ele deixa de estar protegido, não é? Eu agora vou deixar também um bocadinho o Viegas falar, que ele está a nos escutar. Por isso, Viegas.
Não, concordo com o Nuno. Aliás, o Porto, como é de realçar o trabalho do treinador do Estoril, que é o Vasco Gabra, está a trabalhar muito bem, ganhou 2 vezes ao Porto, não é para qualquer um. O Vasco Gabra nem foi jogador de futebol, isto é uma coisa enorme para ele, e está a trabalhar com muito, muito malta nova, que foi campeão no Sub-23, e isso está a dar boas coisas para ele.
Ora, durante a semana vamos ter competições da UEFA, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Qual é o vosso sentimento sobre estes jogos cujas equipas portuguesas vão estar inseridas? Vai ser na Liga dos Campeões, será a última jornada da fase de grupos. E na Liga Europa, idêntico, igual, o Sporting, que qualquer que seja o resultado, já tem a certeza de disputar um play-off.
Exato.
Mas podia também ter a oportunidade de terminar no primeiro lugar e passar direto, não é?
Pois é. Força, Viegas.
Quanto ao Benfica, esse está afastado da Liga dos Campeões, terá que vencer pela diferença de mais de 2 golos em Salzburgo, na Áustria, e para poder ir para a Liga Europa. Qual é o seu sentimento, John?
O Benfica, para mim, está num mau momento. E está muitas vezes que o Schmidt perdeu o balnear. Pronto, isto. E acho que tem que acontecer um resultado bom e o Salzburg perder. Vai ser complicado para o Benfica, para mim, continuar nas competições europeias. E, em termos, o Porto ainda tem oportunidade para ir às oitavas final da Liga dos Campeões. E é capaz, para mim é capaz. E o Sporting acho que já não tem oportunidade de ir para o primeiro lugar, já não.
Eu penso que, por exemplo, em relação ao Benfica e ao momento que a atual equipa técnica está a passar, vai ter duas finais. Tem o jogo fora em Salzburgo, que vai ter que ganhar por 2 golos de diferença. Depois vai a Braga. Penso que vai ter que ganhar esses 2 jogos para continuar a alimentar a sua equipa.
Joana, voltando à competição que interessa aos lusitanos, a equipa B amanhã tem jogo para a taça da Liga da França, a Liga de Paris e Ile-de-France, perdão, são os 16avos de final, um jogo que está em atraso, tem uma equipa Saint-Denis de União Desportiva do Regional 1 pela frente. Qual é o sentimento do treinador para amanhã neste jogo?
Primeiramente é para o grupo. O grupo trabalhar muito bem. Fizemos a primeira eliminatória. Começamos na primeira eliminatória da Taça de Paris. Vencemos uma equipe da Regional 3, vencemos 2 equipes da Regional 2. E pronto, para eles é um prémio. É um mini Taça de França, porque a Taça de França é unicamente para a equipa principal. Agora o Saint-Denis é capaz de aparecer amanhã com jogadores menos rotinados. Isto vamos ver, mas O objetivo também é de passar esta volta. O nosso objetivo é ganhar os jogos todos. A primeira, quando é isto. E temos jogadores, temos capacidade para vencer o jogo. Isto nem duvida nisto. Mesmo ter uma equipa na regional 1 à frente, fizemos muito bons jogos com equipas da regional 2. Agora vai ser um bocadinho mais difícil, mas há para a frente. Dá para fazer uma surpresa amanhã. Espera bem.
Ora, o próximo jogo de campeonato é frente ao Morrões Vicedi, em casa do adversário, domingo dia 17. Esse é mais um jogo de campeonato.
A minha equipe gosta de reagir. Quer dizer, quando há um jogo assim mal, é muito boa na reação. Agora, quando chegamos com a cena arrumou assim em casa, um pouco muito tranquilo. E aconteceu o que aconteceu agora com o Morrões, que temos a obrigação de vencer e para voltar ali no topo da tabela. Pois. E acredito que vamos acabar aí com uma vitória.
Como o que se costuma dizer, isto é bem real, as equipas por vezes mais difíceis a disputar são as que vão na cauda da tabela classificativa, não é?
É isso.
John Viegas, obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo, boa continuação e bons sucessos para os lusitanos, tanto a equipa principal como a equipa B. Boa tarde e obrigado.
Um abraço para vocês.
Ora, lusitanos, a equipa B, que amanhã joga para a Taça de Paris-Île-de-France em casa, frente à equipa do Saint-Denis, equipa do Regional 1, isto no estádio Fernand Sastre, em Saint-Maur-des-Fossés. Outros jogos ainda relacionados e agendados para amanhã, nas ligas de regionais, espalhadas um pouco pela França com equipas portuguesas, assim na Liga Hauts-de-France, 16º de final da Taça da Liga Séniors, portugueses de Roubaix Tourcoing têm a deslocação ao ASC, o União Desportiva. Quanto ao Futebol Clube do Porto, portugueses de Amiens recebem o Compiègne. Na Liga Grand Ouest é a Taça do Grand Ouest, quarta ronda eliminatória, a equipa B de Lusitanos de Thionville tem deslocação ao Trémery. No Campeonato Regional 2, Grupo L, jogo de acerto calendário para os portugueses de Elsoa-Strasburgo, jogam em casa frente ao Sermesheim. E pronto, Nuno, mais um pequeno comentário sobre tudo o que acabamos de falar?
Sim, então, se falar futebol dá para 2-3 horas, não é? Nós gostamos deste desporto que nos une, mas pronto, voltando ao Campeonato Português.
Ora, justamente, voltando a falar sobre o Benfica, que é o que está mais evidente com o jogo de ontem à noite, um segundo empate com sabor a derrota, porque a perda de 4 pontos quando se estava no primeiro lugar e que já está a 4 pontos do Sporting, primeiro classificado, é sempre um pouco complicado. Se houvesse alguma coisa, e que há certamente, o que é que o Nuno, por exemplo, aconselharia a Roger Smith de alterar
na equipa?
Quem
sou eu para dar conselhos a Roger Smith?
Pois, ele é profissional. Quem somos nós?
Amadores, mas pronto, somos todos um pouco treinadores, não é?
Somos os treinadores de bancada.
Exatamente, pronto, já às vezes é assim, eu tentava para já guardar as minhas análises a nível interno, não é? Ter cuidado primeiro com as minhas próprias declarações, não é? Porque eu, como líder, se salvo erro no outro emprato, ele nem sequer compareceu na imprensa, salvo erro da minha parte.
E no Moreirense, não?
Exatamente, nem compareceu na imprensa.
E ontem,
vamos dizer, no português, pronto, mais tranquilo, partiu a loiça toda, não é? Costuma-se dizer, partiu a loiça toda, abanou com o barco. Vamos ver quais são os resultados que vai ter com isso. Agora, falando do jogo em si, assim, a equipa, ele de certa forma tem razão com a análise que ele fez, porque a equipa o que fez foi suficiente para ganhar o jogo, mas isso tantas vezes acontece no futebol, quando se encontra pela frente uma equipa organizada, muito bem organizada defensivamente, e depois tem esta linha do jogo numa bola parada, vai lá abaixo e faz um golo, a equipa já está a passar um período de instabilidade, que não se sente muito confortável, tem que ir atrás do resultado. Depois já há uma sucessão de percas de oportunidade, né? Depois existe, salvo erro, 30 e tal remates à baliza na zona de finalização e não se consegue, consegue-se um empate. Aliado a isso tudo, às vezes há certas substituições que o adepto não compreende, porque cada um de nós vê o jogo à sua maneira. Ele vê o jogo da maneira que ele pensa que é melhor para a equipa dele no momento. Agora nós é assim, você tem uma equipa que, como o Benfica, como o Porto, os 3, 4 grandes, vamos considerar o Braga também, não é? Porque está a fazer um grande trabalho. E você chega à 12ª jornada ou 11ª e tem laterais adaptados. Tem jogadores que estão a ser canalizados em determinadas posições que não são as originais. E pergunta-se aonde é que está o trabalho de pré-época. Porque o Smith, no ano passado, chegou e encontrou de determinada forma uma estrutura, uma base. O que é que ele tinha que fazer era dar continuidade àquilo que foi feito e de positivo. Porque o Benfica fez uma performance na Liga dos Campeões. Jogava bom futebol. Foi campeão. É campeão em título. Começou este ano com a vitória da Supertaça contra o Foco do Porto de Aveiro. Não é? Nada aparentava existir esta possibilidade de instabilidade do clube. O que é certo é que existe. Mas isto nós não esquecemos que o futebol pode passar do 8 para o 80. Você ganha 2, 3 jogos seguidos, e o Benfica pelo clube que é, e o Porto e o Sporting, e volta tudo a ficar ao normal. Agora vamos ver que tipo de resultados é que o Sporting vai fazer e o Porto. Sabe de antemão que o Sporting pode consolidar a liderança. O Porto pode alcançar o segundo lugar. E penso que esta jornada é uma jornada, não vamos dizer decisiva, mas é uma jornada crucial, por exemplo, para o Porto, para o Sporting, que podem aproveitar este tipo de instabilidade de um rival direto, sem esquecer o Braga.
E acha que, justamente, dado as declarações que Roger Schmidt fez ontem na conferência de imprensa e que colocou uma grande parte dos adeptos de costas viradas para ele, claro. A semana que vai entrar, esta semana que vem, vai ter uma semana complicadíssima para conciliar com os adeptos.
Pois tem, pois
dado que vai na próxima terça-feira, vai a Salzburgo, onde vai ter que vencer um mínimo por uma diferença de 2 golos para que poder passar para a Liga Europa.
No mínimo, exato.
E depois, no próximo domingo 17, vai a Braga, um Braga que está a fazer grandes resultados atualmente, tem o melhor marcador de campeonato.
Exato, tem o melhor marcador.
E está a um ponto do Benfica. Exato. E vai querer passar para a frente.
E pode. Agora é assim, é um desafio interno, porque esta instabilidade surgiu num momento que pode ser, ainda é cedo, para se falar que é um momento crucial, ainda é cedo para isso. Mas para a vida dele no clube, para ele como treinador e equipa técnica, eu considero que é uma semana crucial. Eu considero que é uma semana crucial. E atendendo ao facto que, por exemplo, nós olhamos para as conferências de imprensa, não posso estar enganado, ainda não vi um dirigente do Benfica pronunciar uma palavra sequer. Seja o presidente Rui Costa, seja outro dirigente qualquer.
Muito bem.
Vamos aguardar.
Acho que vamos aguardar justamente e vamos aqui relembrar que no campeonato a 13ª jornada já começou ontem com o Vizela 1, Braga 3, Benfica 1, Farense 1. Neste momento joga-se o Portimonense Famalicão e o Famalicão está a vencer neste momento por 1-0. Marcamos aqui uma pequena página de publicidade. Já regressamos para irmos até Champigny falar com o David Rodrigues. Até já. Reta final na emissão de hoje do Desporto Associativo, iremos até às 18 horas, como habitualmente. Saiba que, uma vez mais, que esta emissão tem difusão à passagem de segunda para terça-feira, a partir da 1 hora da manhã, ou que pode ainda ser ouvida através do site da Rádio Alfa, em podcast, a qualquer momento, em qualquer altura, em qualquer ponto do mundo, onde se encontra, pode ouvir a nossa emissão através do podcast no site Rádio Alfa, através da internet. Vamos passar para o futsal, em Campeonato Nacional de França Futsal, primeira divisão. O Sporting Clube de Paris é décimo classificado com 8 pontos em 10 jornadas. O grupo de 12 equipas é liderado pelo Étoile Lavalloise, com 18 pontos. O 12º e último é o Hérouville, com apenas 5 pontos. Amanhã, Ajaccio na Corsica recebe o Sporting Clube de Paris, jogo da 11ª jornada, a partir das 14h30, na sala Palitinu, em Ajaccio na Córcega. De salientar que o Ajaccio é, neste momento, o 11º classificado e que tem apenas menos um ponto que o Sporting Clube de Paris. Passamos para os campeonatos departamentais em futebol da Liga de Ligas, disputado ao domingo de manhã. Assim, na Liga de Paris, às 9h, teremos amanhã para o Departamental 1, o Castanheira de Paris a receber o ES de Canzieme, portugueses do Vasco da Gama têm deslocação ao Montrouge Futebol Clube 92. Na Liga Seine-et-Marne, Divisão D1, portugueses da Fontaine de Loure recebem o Breiloise Futebol Clube. Liga de Yvelines 78, às 9h30, no D1. Benfica de Acheres recebe o Mairie de Saint-Denis e os portugueses de Plaisir jogam em casa frente aos Port Marly. No Campeonato Val de Marne, às 9h30, teremos um grande derby entre duas equipas vizinhas e portuguesas, são elas o Português Académico de Champigny, frente aos portugueses de Villiers. Para lá que vamos falar com David Rodrigues, presidente dos portugueses de Champigny. Boa tarde, David.
Boa tarde. David, mais uma vez com o prazer de estar aqui com vocês.
Muito, e um então, grande obrigado pela disponibilidade, estar sempre disposto a estar connosco. E exatamente, hoje, connosco até pode conversar com o treinador, que é hoje em posição de comentador connosco aqui na Rádio Alfa, o Nuno Abrantes, que é um grande treinador na comunidade portuguesa. Talvez seria uma boa oportunidade de contratar para os portugueses de Champigny.
Quem sabe lá, a gente nunca sabe o futuro. Bom, porque é que não? Vai dizer um dia mais tarde.
Obrigado.
Nós ainda não temos nesse escalão, ainda temos mais por baixo um bocado ainda.
Pois, mas pronto.
Os desafios são sempre desafios, não é?
Sim, exatamente.
Devagarinho se vai longe, não é?
Exatamente.
David, os portugueses de Champigny, amanhã, grande jogo frente aos vizinhos e rivais, podemos dizer assim, portugueses de Villiers, Siomalne, o que é que se pode esperar deste jogo?
Olha, vamos jogar em casa, são dois clubes amigos. Somos amigos, conhecemos bem uns aos outros, é uma parte do presidente, o Gabriel e tudo. Pronto, vamos fazer tudo para poder ganhar nós os 3 pontos, né? Pronto, porque até agora já ganhamos 4 jogos, perdemos 2, bom, temos em segundo lugar, contra algumas equipas que têm um jogo a menos que a gente, mas bom, amanhã temos de dar tudo por tudo para podermos ganhar os 3 pontos contra os portugueses de Villiers. Pronto, para passar à etapa seguinte, mas se não conseguimos, vamos ver. Olha, pronto, não quiser é não perder, ao menos se a gente não conseguir, ao menos que empatemos 1-1 ou 0-0.
David, já agora também gostaria de ter a sua opinião e seu sentimento, não só seu, mas dos portugueses de Champigny, relativamente ao campeonato em Portugal e, sobretudo, mais um empate ontem em casa frente ao Farense do Benfica.
Epá, o Benfica, não sei o que é que se passa, é o meu clube do meu coração, eu sou benfiquista, pronto, agora estou um bocadito a sofrer, às vezes há coisitas que não compreendo, mas pronto, não sei o que é que se passa, empataram ontem, pronto, com o Farense em casa, em Lisboa, epá, pronto, tive um bocadito assim, pronto, queria assim fazer uma questão, o que é que isso acontece, mas bom, olha, fases assim no campeonato, vamos lá ver se a partir do ano que vem as coisas melhoram, Deus queira que o Rui Costa veja isso como deve ser, como costuma fazer com unhas e dentes, porque tem que ser visto já, não é depois, pronto, ele é que sabe, mas não é bom que o Benfica esteja a perder pontos, como está a fazer e o jogo que está a fazer, né? Porque assim não está bom.
É um campeonato que, relativamente aos 4 primeiros da tabela classificativa, estou a fazer referência ao Sporting, ao Braga, ao Porto e ao Benfica, é um campeonato que está a ficar apaixonante e bastante renhido, não é?
Pois, o Sporting tem, sim, senhor, este ano o Sporting está forte, tem, ontem estão em primeiro, né, tem um ponto de diferença, né, mas bom, pronto, opa, pronto, o Porto, pronto, o Braga, sim, senhor, estão, o campeonato está, se é bom, assim faz vender jornais, faz falar tudo mal e bem, pronto, é mais ambição. Pronto, vamos lá ver, mas bom, o que interessa é que o Benfica passe à frente.
Ora, David, quando se fala e se diz que atualmente a equipa a praticar melhor futebol em Portugal é o Sporting hoje tem deslocação à casa do Vitória Guimarães, qual é o seu sentimento? Para já, se concorda com esta opinião, que seja o Sporting a praticar melhor futebol em Portugal, e qual é a sua antevisão relativamente ao jogo de logo à noite, a Vitória Sport Clube Guimarães, frente ao Sporting?
Eu para mim penso que o Sporting vai dar tudo por tudo para lá ir buscar os três pontos. Pronto, na posição que está, tem que ser mesmo.
Só se acontecer,
como aconteceu ao Benfica, pronto, e outros, vai, que acontece às vezes uma pessoa não percebe, mas o Sporting hoje, neste momento, tem tudo para ir buscar os três pontos. É o que eu vejo, sem problema nenhum.
O Porto em casa, frente ao Casa Pia, à partida, o Porto... Pode ganhar, mas também temos visto que o Porto é capaz do tudo e do pior.
Exatamente, não? Também não está bem seguro, e o Casa da Pia também já fez algumas coisitas boas, que até já são perdeu alguns. Então, pronto, fazer cuidado, o Porto também tem que fazer muito cuidadinho, porque, pronto, tem que ser bom. Opa, depende como é que se passa o jogo, às vezes temos tudo para ganhar e temos que ser para o lado, pronto. É assim, há jogos assim... Mas nada é fácil, agora temos que respeitar o adversário, pronto, tem os três pontos, é preciso ir buscar, é preciso jogar os 90 e tal minutos, né? para ir buscar e para lá.
Atenção que o Vitória tem uma equipa bastante aguerrida, como aquela região, tem um treinador
sim,
que conhece
sim,
muito
sim.
bem o campeonato.
Pois, Vitória Guimarães, sim, pois, eles vão
não
dar
é fácil,
tudo para ganhar,
é
para jogar em casa.
E cuidado,
estou de acordo.
Vitória Guimarães está na quinta
sim,
posição.
Exatamente.
Pois.
Também praticamente faz parte dos grandes, não é?
Pois, mas lá, mas achas que o Sporting vai querer perder hoje?
Não, claro que não.
O Rui Patrício claro não vai...
Eu acho que nenhum clube quer perder.
Sobretudo na tabela que eles estão hoje, neste momento, é muito importante para o Sporting. Muito importante.
Vai. David, fazendo agora, falando um pouquinho sobre as competições europeias da UEFA, que vai ser a última jornada dos campeonatos, dos jogos de grupos, vá, da fase de grupos, era a palavra que me estava a fugir. O Benfica tem deslocação a Salzburgo, qual é o seu sentimento neste jogo?
Epá, eu já vi tudo, às vezes vejo mal jogar no campeonato português e vejo grandes coisas no futebol quando é os campeões e tudo, eu estava a fazer tudo. Epá, eu para mim, pronto, não vai ser fácil para o Benfica, mas eu estou com aquela, estou com aquilo, penso que o Benfica vai lá buscar os três pontos.
Relativamente ao Porto, joga em casa, frente ao Shakhtar, o Porto praticamente já está na fase seguinte.
Digamos
que ainda não está,
mas está qualificado.
O Sérgio Conceição tem uma boa, tem altos e baixos, mas ele está a fazer um bom trabalho. O Porto, acho que vão passar isso do outro lado, não há problema.
Relativamente ao Sporting Braga, esses vão a Nápoles. Agora aqui está duas hipóteses. O Real Madrid está qualificado, o Nápoles ainda não está.
Pois.
Digamos que se o Braga vencer em Nápoles por uma diferença superior a 2 golos, pode ascender ao segundo lugar e passar para continuar na Liga,
mas para ganhar em Nápoles 2-0 ou mais 2-0, acho que
era excelente.
Tudo é possível,
mas Nápoles tem uma...
Sim, à partida...
Tem feito um bom trabalho, tens visto?
Era espetacular.
Dá lá. Para mim vai ser muito difícil para eles lá irem ganhar.
Agora, ainda uma outra hipótese que também me parece muito difícil é, no caso, a União de Berlim vencer frente ao Real Madrid, o Braga perde em Nápoles e o Braga vai para casa.
Ah, pois,
O Real Madrid, não estou com muita confiança que eles percam.
Pode facilitar,
mas eu penso que eles também vão para ganhar e vão dar tudo para isso.
David Rodrigues, o Real Madrid já está qualificado, podem fazer uma rodagem de jogadores, não é?
Pois, está bem, pode mudar outros jogadores para poder ensaiar outros, né? Para ver o que é que é. Pois. Mas bom, pronto, não...
E o jogo é na Alemanha.
Na Alemanha, pois é fora, pois.
Ora, na Liga Europa, na quinta-feira, temos o Sporting, que recebe o Sturm. Em qualquer caso que seja o resultado, qualquer um que seja, o Sporting terá que ir disputar o play-off.
Pois. Mas era bom na mesma que o Sporting ganhasse. Pronto, e nem que vá, pronto, para ver, para fazer...
Ao menos para melhorar a qualificação do ranking.
Pois, lá, acho que era bom para ir. Vamos lá ver o que é bom, pronto, normalmente, pronto, eu penso que sim, vamos lá ver. Mas nada é fácil, né? É preciso jogar e vendo o jogo, como é que se passa, pronto, e ver como é que é.
David Rodrigues, um grande obrigado pela sua intervenção aqui no Desporto Associativo e pelas suas observações relativamente ao desporto. Um bom jogo para a sua equipa e boa continuação. Boa
tarde. Obrigado a vocês por ter o convite e aí então para vocês uma boa continuação e viva a vossa emissão, ok?
Muito bem, obrigado.
Obrigadinho.
Obrigado. Ora, vamos continuar a falar do desporto praticado ao domingo de manhã nas distritais, ou digamos nas ligas departamentais, assim na Liga Seine-Marne, Seine-Saint-Denis, perdão, assim é que é, a partir das 9h30 na D1, Benfica Portugueses de Paris 19 comandam o grupo com 27 pontos em 9 jornadas, ou seja, pontuação máxima em 9 jogos igual a 9 vitórias. Trombley Futebol Clube é o segundo classificado com 7 pontos e mais um jogo. Amanhã, o Roncy FA recebe a equipa portuguesa do Benfica Portugueses de Paris 19 a partir das 9h30 no Estádio Municipal em Roncy. Teremos no departamento da Liga Essonne, disputa-se os oitavos final da taça de Essonne CDM. Mii Gâtinais recebe os portugueses da Bretigny, Lusitaniens têm a deslocação a Palaiseau e portugueses de Viçu vão jogar em Grigny, todos estes jogos agendados para amanhã a partir das 9h30. Falando ainda da Liga Portuguesa de Futebol, como já referimos, teve início ontem a 13ª jornada, com o jogo Vizela 1, Braga 3, Benfica 1, Farense 1. Hoje está-se a disputar, neste momento, o Portimonense-Famalicão, que o Famalicão estava a vencer por uma bola a zero, mas o Portimonense acabou de restabelecer a igualdade. Neste momento, joga-se em tempos da segunda parte, 1-1 no marcador. Mas daqui a pouco, a partir das 19h, teremos o Vitória Sport Clube de Guimarães, que recebe o Sporting, e mais à noitinha, o Porto joga em casa no Dragão, frente ao Casa Pia. Já amanhã, teremos o Estrela da Amadora, frente ao Boa Vista, Arouca, Rio Ave, Estoril Chaves, e na segunda-feira, Gil Vicente Moreirense. Nuno Abrantes, penso que temos tudo dito por hoje. Mais um comentário sobre alguma das equipas.
Os comentários são simples. Isto, para quem não sabe o que é que há de fazer, a partir das 7h tem dois jogos para ver, dois bons jogos. Vai relançar o campeonato, certamente. E certamente também para segunda-feira vai haver muito tema para os nossos colegas da Tribuna Esportiva, que isto vai, quem gosta de futebol está atento a estas coisas todas.
Mas tenho a impressão que na próxima semana ainda vai ser mais quentinho com todos os jogos que vão ser disputados.
É por isso que o futebol movimenta tanta paixão, não é?
E pronto, assim vamos chegando ao termo da emissão de hoje. Estamos prestes a abordar o sinal horário das 18 horas para realçar e dizer que o desporto de regressa daqui a pouco, a partir das 18h45, com o Manuel Alexandre para o relato ao jogo Vitória de Sport Clube Guimarães, frente ao Sporting de Portugal. Esta emissão, como já referi várias vezes, tem redifusão à 1 da manhã entre a segunda e a terça-feira e com podcast em radioalfa.net via internet. Obrigado uma vez mais, Nuno.
Obrigado,
até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
As portas estão sempre abertas cada vez que queira vir participar aqui na nossa emissão. Um grande obrigado a si que está do outro lado do rádio. Boa tarde e até sábado.
Obrigado a todos.